E aí, pessoal, beleza? Tá começando agora o episódio 8 do podcast Bola da Rodada. Vamos analisar hoje aí os jogos do Brasileirão dessa quinta rodada e dar nossos palpites também para a rodada 6. Aí que aconteceu? Vamos analisar também o jogo do São Paulo e Atlético Mineiro, que foi adiantado da 11ª rodada. Não é isso, Júlio?
É isso aí, pessoal. Vale lembrar aqui, para quem quiser uma análise mais feita na hora, sim, segue a gente lá no Instagram, Bola da Rodada. A gente está sempre lá postando os placares, falando quem abre, quem vira, quem faz gol, onde teve pênalti roubado, e tudo sobre as partidas. Então, segue a gente lá e vamos para o oitavo episódio do Bola da Rodada.
Isso aí, pessoal. Isso aí, essa rodada do Brasileirão foi bem movimentada. Teve alguns jogos importantes para a tabela. Teve jogos que levantaram alguns times, outros que diminuíram. E a freguesia de alguns continua. Vamos falar primeiro do jogo do
Isso.
Flamengo e
E vale lembrar
Botafogo.
também, Matheus, né, que as coisas começam a se acalmar, né? A gente está começando a ter placares mais previsíveis, né?
Exatamente.
A tabela em si já está com os times de costume subindo de volta, né? A não ser o Flamengo, que ainda está um pouco estagnado, mas vamos seguir na análise.
É isso aí. Então, vamos falar sobre Flamengo e Botafogo. O Flamengo que ainda não se encontrou nesse Campeonato Brasileiro. A gente acha muito estranho isso estar acontecendo com o Flamengo. Apesar de ainda ter aquele estilo que o Jorge Jesus jogava, os gols não estão saindo de jeito nenhum. O Flamengo chuta, 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 acerta o gol, mas nada demais. Não tá saindo tantos gols, porque antes eles faziam 5, 4, 3 gols assim por jogo. Era normal a gente ver esse time do Flamengo fazendo isso, né, Júlio?
Sim, e vale lembrar que esse jogo aqui, né, ficou 1-1, com o Flamengo e Botafogo. O primeiro gol saiu do Botafogo no minuto 93, sabe, no terceiro minuto de acréscimo do segundo tempo. E o gol do Flamengo saiu em forma de pênalti no 101, minuto 101.
Pois é, um jogo decidido nos acréscimos, mas no contexto em si do jogo, o Botafogo poderia ter ganhado. Assim como o Flamengo também teve alguma chance de ganhar, mas o Flamengo começa bem, ali os 25 primeiros minutos do primeiro tempo é do Flamengo, eles conseguem tocar bem a bola, chega na área do adversário, chuta, dribla, mas não consegue o gol, e aí depois, esses 25 minutos, o jogo vira do Botafogo, só do Botafogo,
Sim,
que
e
consegue muito a bola.
o Botafogo teve vários vacilos aí, né, que atrapalharam, ajudaram no fato de ele ter acabado nesse empate, tendo a possibilidade técnica, pelo menos, de conseguir a vitória.
Exatamente, os vacilos que a gente fala assim são milimétricos, são detalhes que tem um jogo e acaba influenciando aí no resultado. Assim como foi algumas bolas do Luiz ali pela lateral esquerda do Botafogo, que ele poderia ter tocado na área, alguns ele resolve chutar, chuta errado, né? Então o Botafogo poderia ter ganhado, mas o Flamengo também poderia. Então, os dois times erraram muito, na verdade.
Sim.
E aí o
É,
Botafogo.
vale lembrar que o Flamengo aí tá voltando um pouco à sua maneira antiga de jogar, né? Teve aí 67 de posse de bola, 67%, e teve mais chutes e chutes ao gol em geral. Então, por um lado, tá com alguns vacilos, mas por outro, está retomando o seu jeito de jogar.
E aí o Botafogo acha o gol, um lindo gol do Pedro Raul ali de voleio. Do lado do gol, ele dá um voleio lindo que vai lá em cima do gol. Nada pro o Diego Alves não conseguir achar a bola. Mas é isso, né? A gente vê como o Flamengo tá mal. E aí, no finalzinho, o Bruno Henrique chuta uma bola. O zagueiro do Botafogo tá com o braço meio alto. Um pênalti foi marcado. Muita polêmica. O técnico do Botafogo não gostou, Paulo Autuori. Na coletiva falou que os times maiores são ajudados e os menores são prejudicados. Então, muita polêmica nesse pênalti aí. Para você, Júlio, foi pênalti?
Cara, sinceramente eu não estava assistindo o jogo, mas pelo replay é aquela coisa lá, na regra, no papel, está escrito que sim, mas agora vale o questionamento: será que está certo aquilo que está escrito na regra? Será que atrapalhou de verdade?
Eu acho que a bola não ia no gol, mas eu acho que foi pênalti sim, porque o zagueiro do Botafogo abriu a asa ali É, abriu a capa do morcego como fazer o
Abriu,
chulapa,
abriu.
mas não de um modo bom, né? Foi ruim o Botafogo aí. A bola bateu
É,
no
e
braseiro,
agora,
pênalti pra
Matheus?
mim.
Agora, Matheus, passando para outro clássico, dessa vez o clássico paulista, Palmeiras e Santos. Tivemos aí um 2-1 pro Palmeiras, tendo esse 1 do Santos, sendo um gol contra do Ramires. O que você achou do jogo?
Olha, a verdade é que o Palmeiras jogou melhor. A gente fala muito sobre o Palmeiras achar um time certo, achar um time exato, mas o Palmeiras ainda tá se encaixando, tá procurando aquele time, aquele modo de jogar. Teve duas vitórias, mas não duas vitórias consistentes. A vitória contra o Atlético Paranaense foi muito. Foi no minuto final. O time não jogou bem, foi um jogo muito ruim. E hoje não, né? O jogo do Palmeiras e Santos, eles jogaram muito melhor mesmo. Muita movimentação, muito chute e deu resultado. Palmeiras abre o placar, depois o Santos
Sim,
acaba empatando.
abriu com pênalti, né?
Isso.
Depois teve o gol contra do empate do
E esse
Santos.
pênalti também foi muito polêmico. Uma falta cobrada ali. O cara da barreira do Santos pula, e eu acho que um movimento não intencional de, por exemplo, quando alguém chuta uma bola em você, Júlio, você tem aquele movimento de recuar, né? Tipo, pra bater, amortecer e doer menos, né?
Sim.
E eu acho que foi isso que o jogador do Santos fez. Ele pula na hora que ele vê que a bola vai na direção dele, o braço dele tá um pouquinho ali, tá grudado o braço dele, só que ele faz o movimento. E joga o braço no rumo da bola, não por querer, mas é um movimento instintivo. O que eu acho que não foi pênalti para mim. Mas.
Vale sempre considerar que, opcional ou não, o que mais é considerado é se atrapalhou, né? Porque mesmo que seja
Sim.
sem querer, tem algumas coisas que acabam atrapalhando. Então é isso que pesa mais na decisão dos árbitros.
Mas assim, também a bola não ia no gol, né? Era muito fator. Pra mim não foi pênalti, mas o pênalti foi marcado. Gol do Luiz Adriano. No segundo tempo, o Ramires faz um gol contra, né? E se fosse o Palmeiras, tava bom, mas gol
É,
contra aí do Ramires.
o técnico tirou o Bruno Henrique, colocou o Ramires e o Ramires já entrou fazendo gol contra,
Olha
né?
que beleza,
Infelizmente.
né? Olha que beleza. A
Porém,
torcida do Palmeiras deve ter ficado muito feliz com isso.
pelo menos aí tivemos uma coisa para compensar, um golaço do Patrick de Paula. Esse jovem aí tá
Exatamente.
brilhando no minuto 73. Para quem não viu,
Enquanto um volante faz um gol contra, o outro faz um golaço a favor, né? Então, vamos ver aí.
isso. Para quem não viu, eles estavam lá na área de ataque. Aí teve meio que, não foi um recuo, né? A bola ele jogou pro Patrick, que estava atrás, né? Recebeu o passe. E o Patrick, que estava em uma área que normalmente você tenta avançar para mais perto do gol ou fazer um passe, ele chutou direto pro gol. Ele achou uma falha lá no meio e ninguém esperava, né? Você via que o goleiro deu um pulo para tentar pegar a bola, mas né, não conseguiu, não deu tempo, porque foi um tiro de bazuca pro gol. Um
Foi
golaço.
um golaço mesmo, um chute muito forte aí do menino Patrick de Paula, que vem jogando muito bem já, e não é de agora. Todos sabem aí, desde a final do Paulistão, né? Então, e aí no final teve mais uma emoção. O Alisson, que foi o cara que fez o pênalti, deu um carrinho no jogador do Palmeiras, levou o segundo amarelo, o primeiro tinha sido por causa do pênalti, foi expulso. O Santos agora não pode contar com ele para a próxima rodada. Beleza, Júlio, comentamos aí sobre os dois clássicos. Tem mais um para ser comentado, mas vamos falar antes de Internacional e Atlético Mineiro, uma briga lá por cima da tabela.
Isso, cara, a Internacional aí está com 4 vitórias em primeiro lugar e o Atlético Mineiro está em quarto lugar, se não me engano. Também aí tendo uma
Isso.
temporada muito boa. O Internacional ganhou de 1-0 e abriu o placar logo no começo, no 8º minuto. Thiago Galhardo fez o gol e o placar se manteve assim até o final.
A questão é a seguinte: o Atlético Mineiro já vem de uma segunda derrota. Hoje a gente está gravando na quinta-feira. E ontem, na quarta, teve Atlético Mineiro e Tombense pela final do Campeonato Mineiro. O Atlético começou perdendo, mas virou o jogo. O que não aconteceu nesse jogo. O Thiago Galhardo faz o gol no início, mas não. O que faz com que o Atlético recue um pouquinho e depois começa a sair para o jogo. O que é muito ruim pro time do Sampaoli, que não é o jeito que ele joga o time sempre para cima. A gente sabe que ele tem a posse de bola, tem o chute, mas não consegue. Eu não sei o que tá acontecendo com o Atlético, Júlio. A gente acha que ele ia ser o melhor, assim, o maior, o que tinha a maior probabilidade de ganhar o título esse ano. Por enquanto, Inter na liderança, mas o Vasco tá muito bem também, com um jogo a menos em segundo lugar.
Mas olha aqui, Matheus, eu gosto muito de falar que tem uma certa questão de organização de jogo. Tipo assim, o Atlético Mineiro teve 67% de posse e 11 chutes, porém apenas um foi ao gol. O que indica que o Atlético tá com a organização para ir para frente, para ir lá
Sim.
e chutar, mas não tá
É
com a
aquilo que a
organização.
gente vem falando há um bom tempo, né? Tá pecando a finalização. A maioria dos times brasileiros
Isso.
estão assim.
Porque o Internacional, mesmo com 33% de posse, teve 6 chutes, porém 50%, né, tiveram 3 chutes ao gol, que foi mais do que o Atlético Mineiro, que teve apenas um chute ao gol.
É
Então,
verdade.
a organização de você não só saber chegar para frente, mas saber o que fazer na hora que você está lá, é que está influenciando muito nesses jogos do Brasileirão.
E o Galhardo que vem muito bem aí, né? Já tem um bom tempo que o Galhardo tá bem. Fez 2 gols no último jogo contra o Atlético, fez gol contra o Atlético Mineiro. Então o Galhardo tá sendo o carrasco dos Atléticos aí nesse campeonato.
Com
Vamos
certeza.
agora pro outro clássico que aconteceu, o clássico goiano, entre Atlético Goianiense e Goiás. Goiás, sim, jogando em casa, ganhou de 2-0. Gols de Daniel Bessa e Vitor Andrade no final, que foi um gol bizarríssimo, que tá lá no nosso Instagram. Se você seguir lá, você consegue ver.
Pois é, cara, bizarro mesmo, né? Esse jogo aqui meio que foi. Cara, ele entregou, deu um delivery lá pro jogador do Goiás.
Foi.
Pra quem não viu, tava meio que o goleiro saindo, tinha uma bola, o jogador do Atlético foi meio que voltar a bola pro goleiro. Mas ele chutou errado, aí o jogador do Goiás tava lá do lado, correu na bola e chutou pro gol.
É uma
Foi
total
assim o gol.
falha de comunicação. Ninguém conversou um com o outro e aí deu no que deu.
Pois é. Mas, né, vale ressaltar que, aqui ó, mais uma vez esse mesmo número. Né, pela terceira vez nessa rodada, 67 contra 33 na questão de posse de bola. O Atlético Goianiense teve 67, 16 chutes, sendo
E
4 ao gol.
cara, a verdade é que o Atlético jogou melhor que o Goiás, realmente, ele jogou melhor.
Sim,
Só que não
avançou
conseguiu
mais.
aproveitar, cara. Eu tava assistindo esse jogo e o Goiás fez o primeiro gol. O Atlético tentava, mas o Tadeu salvava muito. O Tadeu joga muito, goleiro do Goiás. Ele é muito bom goleiro. Mas o Atlético
Demais.
não conseguiu chegar ao seu gol. Porque se chega ao primeiro gol, acho que seria muito difícil pro Goiás até mesmo empatar. Se chega ao
Pois
primeiro
é,
gol, o Goiás ia ter
e
que sair pra tentar alguma coisa também. E o Atlético ia aproveitar.
principalmente porque o Goiás não saiu muito, né? Ele aproveitou mais as falhas do Atlético.
Exatamente.
Então, é isso
E
aí, não é que.
esse jogo foi importantíssimo para o Goiás, que estava na zona de rebaixamento, ganhou e jogou o Atlético para a zona de rebaixamento. Nada melhor do que ganhar de um rival e jogar o mesmo para a zona de rebaixamento, né, Júlio?
Pois é, teve muita festa aí pros goianos, né? Os goianos, não, os goiasienses, sei lá. E pouca
Goiás é
pros
boa.
atleticanos.
É isso aí. Esse jogo foi muito disputado, foi muito engraçado o gol que o Atlético tomou. Chega a ser engraçado porque não tem lógica explicar um jogo desse. Vamos
Pois
falar
é.
agora de Ceará e Bahia. Ê, Bahia, tá
Opa!
virando freguês do Ceará, o Bahia.
Pois é, esse aqui. Foi mais um desses aí que já era meio que esperado, digamos, a vitória do Ceará, mais uma vez. E realmente o Ceará jogou melhor, não teve nenhum gol de pênalti, foram os dois criados pelos jogadores, né? E mesmo o Bahia tendo chutado mais, inclusive chutado mais ao gol e tendo mais posse de bola, o Ceará conseguiu levar aí a melhor, né? Teve 4 chutes ao
Cara,
gol e aproveitou o dois.
e o Bahia que vinha muito bem aí, não tinha perdido nenhum no campeonato, foi escolher perder logo pro Ceará, fazendo uma referência aí à Copa do Nordeste. Baianos aí tão nervoso com o time do Ceará, com o Vozão, porque tá difícil ganhar deles, hein? O Kleber fez o primeiro gol do Ceará, o segundo veio com o motorzinho do Ceará, Matheus Gonçalves, que sai do banco e sai, faz o segundo gol do Ceará no jogo. Pouco tempo depois de entrar, 10 minutos, 15 minutos depois de entrar, ele faz o segundo gol. O Ceará jogou muito bem. Aproveitou a chance que teve. Bahia também não foi mal. Só que o goleiro do Ceará,
Não.
o nosso querido Fernando Prass, e é consagrado em vários times que passou, Palmeiras, Vasco, maioria, né? Porque joga muito bem mesmo. Salvou o time do Ceará em várias oportunidades.
É, e vale lembrar que o Ceará está em 19º na tabela, enquanto o Bahia está em 8º, com um jogo a menos,
Exato.
né? O Ceará
Exatamente.
teve agora sua primeira vitória no Brasileirão contra o Bahia nesse clássico, né? E o Bahia teve sua primeira derrota no Brasileirão.
E é engraçado, né? A gente vê uns times que estão muito mal no campeonato se redimir em clássicos.
Pois é.
Palmeiras, que não estava bem, se redimiu em clássico. O Botafogo, que também não estava bem, jogou um bom clássico, fez um bom clássico contra o Flamengo.
O
Vários
Goiás
times
saiu
aí,
do
o próprio
rebaixamento.
Goiás, saiu do rebaixamento, jogou o Atlético. Então, muita redenção aí dos times em clássicos. E bora ver o que vai acontecer aí na próxima rodada, que também é recheada de clássicos aí do futebol brasileiro.
Pois é, Matheus, exatamente. E agora vamos para um outro jogo, o Bragantino Coritiba. E aí, o que que está acontecendo com o Bragantino? Né, eu esperava um pouco mais deles, né? Abriram o placar. Aí o Coritiba empatou com um pênalti, né, no 4º minuto de acréscimo do primeiro tempo. E fizeram o segundo, o gol da virada, no começo do segundo tempo, né? E ficou por isso mesmo, 2-1 para o Coritiba.
A verdade é que é igual eu tava te falando nos bastidores, né? Esse campeonato brasileiro tá muito louco. Indiretamente, o Bragantino ganhou do Fluminense, o Fluminense ganhou do Inter, que é o líder hoje, e o Lanterna ganhou do Bragantino. Então tá tudo interligado, não dá para entender nada aí do campeonato brasileiro. Então, a verdade é que perder um jogador desestabilizou muito o Bragantino. Essa foi a verdade. Ele jogou bem aí no primeiro tempo. Mas depois a bola foi do Curitiba, e aí o Curitiba voltou ao jogo, renasceu das cinzas e ganhou seu primeiro jogo aí no Brasileirão. Ainda é o último colocado, porque só tem 3 pontos, são 5 jogos e 4 derrotas, com a primeira vitória agora, né? Então vamos ver o que vai dar aí pro nosso querido Bragantino, que a gente espera muito, mas está fazendo pouquíssimo, né?
Pois é, mas o que falta mais é a finalização, porque estão se organizando para avançar, mas na hora que avança, não sabe o que fazer,
É,
né, Tibota?
o Bragantino tem 5 jogos, 5 pontos. Perdeu aí 2 vezes, empatou 2 e ganhou só
E
do
ganhou uma.
Fluminense. Foi.
E
Então.
vale comparar que mesmo tendo 15 chutes, o dobro do Coritiba, que teve 7, teve a metade de chutes ao gol. Mas teve dois, enquanto o Coritiba
Verdade.
teve quatro.
Vamos falar aí agora bem rápido de 3 jogos que não foram tão bons assim. Teve pouca oportunidade, os times não foram tão bem. Vasco e Grêmio foi um jogo muito truncado, não teve tantas oportunidades. O Vasco não teve uma clara, o Grêmio também não teve uma oportunidade clara, né? E acabou que ficou no 0-0. Atlético
Isso.
Paranaense e Fluminense, o que você acha desses jogos aí, ô Júlio? Desses 2 jogos, Atlético Paranaense, Fluminense e Vasco e Grêmio.
Vasco e Grêmio foi muito parado, né? Não tivemos nenhum cartão vermelho, não tivemos nenhum gol, nada, nenhum lance polêmico. Agora Fluminense vem jogando bem, ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. Porém, vale lembrar que foi um gol contra do Felipe Aguilar, né? Também no 4º minuto de acréscimo do primeiro tempo. E depois ficou por isso mesmo. O Paranaense chegou mais, atacou mais. Teve um pouco mais de posse de bola, mas ao mesmo tempo, né, teve essa falha aí do gol contra e o jogo acabou nisso mesmo, 1-0 para o Fluminense.
É, a verdade é que os dois foram jogos muito mornos e deu no que deu. O Fluminense venceu com gol contra, né? Não teve como, não conseguiu fazer o seu golzinho mesmo, mas venceu. Vitória é vitória, independente como seja. E o Vasco e Grêmio, um jogo bem morno. Dois times que estão brigando pela parte de cima da tabela, mas ficou no 0x0. Vamos para o último jogo aí dessa rodada. É, penúltimo, né, na verdade, porque ontem, quarta-feira, teve um jogo entre Corinthians e Fortaleza. Mas vamos falar antes de São Paulo e Sport. São Paulo venceu o Sport por 1x0. O gol do Luciano. Luciano, não, desculpa. Pablo, assistência do Luciano. O gol foi do Pablo. É, Luciano aí que já vem com 3 jogos com o jogo de ontem. 3 jogos e 2 gols e 1 assistência. Vem muito bem o Luciano aí pro time de São Paulo, né, Júlio?
Sim, jogo muito equilibrado, né? O que decidiu o jogo mesmo foi isso aí. Ah, o cara conseguiu finalizar. Pablo Felipe, né? Teve um passe, recebeu um passe muito bom e já no sexto minuto do primeiro tempo fez o gol da vitória, né? Abriu o placar e se manteve assim até o final.
É, o problema do São Paulo é que o São Paulo faz gol e recua, né? E o
Sim.
Sport foi para cima, tentou, mas o Sport também não tem um time qualificado, não tem um time à altura do São Paulo e não conseguiu fazer o gol. E ficou nisso mesmo. Também foi um jogo muito morno, teve só o gol e depois o jogo acabou perdendo aquela vontade que os jogadores estavam no começo do jogo. Vamos falar agora de
Isso.
Corinthians e Fortaleza. Meu Deus. E
Eita.
jogo interessante, hein? Jogo interessante.
Sim, o Corinthians conseguiu atacar bastante. Teve aí 21 chutes, 7 chutes ao gol, né? Teve aí, na verdade, ele começou perdendo no minuto 62. O Romarinho do Fortaleza abriu o placar e eles foram empatar 14 minutos depois com o gol do Luan. Do Luan, né, que o povo vinha falando bastante dele, que ele tava meio apagado, né, jogando mal, mas fez esse golzinho aí do empate nesse último jogo.
É, o primeiro tempo foi só do Corinthians, Fortaleza retrancadíssimo. E no segundo tempo, o Rogério percebeu que não adiantava ficar lá atrás, foi para cima do Corinthians, conseguiu abrir o placar e numa falha ali da zaga, o zagueiro do Fortaleza tenta cabecear a bola para fora ou para um lado, cabecear a bola no meio da área e o gol do Luan, parecido com a ideia do gol do Patrick de Paula, mas eu achei que foi mais bonito. Pegou um voleio na veia. Foi no ângulo ali, muito bem o Luan no jogo, entrou muito bem. E fez um baita de um golaço que empatou o jogo pro Corinthians, que poderia ter sido pior pro time do Rogério. É, o jogo, né? O Corinthians errou muitos chutes, pelo que eu vi lá no jogo, não tava muito bem com precisão. Mas foi um bom resultado aí pro Fortaleza, que conseguiu o um empate fora de casa. É, se livra da zona de rebaixamento por enquanto. Apesar de ter aí na zona de rebaixamento 3 times que ainda não jogaram, estão com jogar menos. Mas. Não, 3 times não, né? Na verdade, dois. Um só. Um só. Só o Atlético que tá com jogar menos. E o Goiás também tá em 16º. Então, a verdade é que o Fortaleza mereceu esse resultado pelo segundo tempo, não pelo primeiro.
Sim, e isso aí que você acabou de falar que me chamou a atenção do Corinthians errar. Porque foram 7 chutes ao gol, normalmente chutes ao gol são 2, 3 por partida, às vezes um. E nesse caso foram 7 e mesmo assim só entrou um, né? Então falta só isso mesmo, né? Melhorar a precisão.
É, e o gol do Luan foi um golaço também, então, se não fosse por
Sim.
ele, não teria empatado esse jogo. Ontem também tivemos uma rodada adiantada do Brasileirão, São Paulo e Atlético Paranaense, na adiantada rodada 11, porque nesse dia, o dia que estava previsto esse jogo, os dois times têm jogos na Libertadores, então não vão poder jogar. É, na rodada 11, e aí o jogo foi adiado, adiado não, adiantado, né? Que a gente costuma adiar os jogos, mas foi adiantado. É, para ontem, o São Paulo venceu num jogo cego, que não teve transmissão aqui no Brasil, mas claro, né? A gente, como amante do futebol, aí procura sempre ir nos gatos, procura na internet e acaba achando. Eu consegui assistir esse jogo aí, o São Paulo. Muito mal no primeiro tempo, o Atlético muito melhor, teve 2 chances ali claras de gol que não aproveitou. E no segundo tempo, o São
Isso,
Paulo literalmente
o
acorda.
São Paulo atacou mais, jogou mais para frente, porém o Atlético, né, chegava menos, mas chegava decidido. Porém, do mesmo jeito, o São Paulo conseguiu aproveitar mais,
Mas
conseguiu se encaixar melhor.
na verdade, o Atlético veio bem só no primeiro tempo. Quando volta o segundo tempo de jogo, o Atlético muito mal e o São Paulo aproveitou disso.
Sim,
Soube
sim.
movimentar a bola no campo de ataque, pressionou lá em cima e conseguiu vencer o jogo do Atlético, merecidíssimo. Pelo segundo tempo também, não pelo primeiro, foi merecido o segundo tempo, porque o segundo tempo de São Paulo foi um tempo excepcional. Eu até falei no meu canal lá do YouTube. E para quem não sabe, eu sou São Paulino, e quem quiser seguir também lá no YouTube, chama Tricolor na Net. Eu até falei lá como o São Paulo foi para cima no segundo tempo, pressionando na saída do adversário, que eu acho que todo time deveria fazer isso, né, Júlio?
Sim, com certeza. Tem que, né, pressionar, correr atrás, tentar sempre estar lá junto, não deixar o outro jogar livremente.
Exatamente, eu acho que quando você pressiona lá em cima, força a dar chutão, força a errar mais passes, e aí acaba saindo as chances e o gol sai também. Então esses foram os jogos aí dessa rodada e a rodada 11, que foi adiantada aí no calendário do Brasileirão. Vamos dar nossos palpites agora, Júlio, para rodada 6. Temos dois jogos adiados, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, por causa da final do Campeonato Mineiro. E Grêmio e Goiás por causa da final do Campeonato Gaúcho. Então vamos primeiro jogo. Primeiro jogo vai ser no sábado, às 5 horas da tarde. Botafogo e Internacional. O Inter que é líder. Botafogo que veio jogou bem contra o Flamengo. Expectativas, Júlio?
Botafogo jogou bem, mas está vacilando. Internacional já é mais seguro. Eu digo 2-0 o Inter.
Eu acho que o Botafogo pode surpreender, mas não ao ponto de ganhar. Eu acho que um empate é bom tamanho. 1-1 pro juiz. Vamos de clássico! Clássico, clássico, clássico. No sábado, às 7 horas, tem Fluminense e Vasco da Gama. Um jogo que pode valer a liderança aí pro Vasco.
Eita,
Perigoso, hein?
Fluminense e Vasco. Bom, os dois, né? Principalmente o Vasco, eu tô vendo aí muito bem, tá vindo muito bem no campeonato. Porém, do mesmo jeito, o Fluminense também não é de se jogar fora, né? O Fluminense também vem jogando bem. Vai ser um jogo legal, né? Um jogo bom. Porém, mesmo assim, eu vou de Vasco, vou 2-1 Vasco.
Eu acho que também vai ser um jogo muito bom. O Nenê tá inspiradíssimo. Nesse meio de semana tivemos Copa do Brasil. Eu postei os resultados lá no Instagram. O Fluminense aí que no meio da semana, ontem, a gente postou lá no Bola da Rodada no Instagram o resultado da Copa do Brasil. O Fluminense ganhou de 3-0 do Figueirense, com 3 gols do Nenê, que tá inspiradíssimo. Um foi golaço. Pênalti também, que ele tá batendo muito bem, não desperdiça nenhum. Contra o Inter, guardou 2 também. É o artilheiro aí do ano dos times da Série A. Então vai ser um jogo muito animado, muito interessante. Mas eu vou apostar numa vitória do Vasco 3-2, que eu acho que vai ser um jogo de muitos gols.
Ô, louco. Bom, vamos agora para o próximo jogo, nesse mesmo dia, né? Sábado, no mesmo horário, às 19 horas. Palmeiras e Bahia, dois times que são bons, dois times que jogam bem. Estão aí, né, em sexto e oitavo, se não me engano, na tabela.
Por aí, por aí, por aí.
Isso, então eu aposto no Palmeiras, cara. O Palmeiras está aí se reencontrando, né? Eu digo que eles ganham de 2-1. Próxima do Bahia.
Eu aposto no empate. Acho que os dois times estão bem. O Palmeiras está tentando se encontrar ainda. O Bahia perdeu um jogo pro Ceará que não deveria perder. Mas um empate está de bom tamanho, tanto pro Palmeiras, tanto pro Bahia, que ainda estão se encontrando aí nesse campeonato. 2-2.
Ô, louco, 4 gols.
Tô querendo um jogo, vários jogos de muitos gols aí, hein, Júlio?
Tá,
Querendo
cara, você tá
emoção, tô
querendo
querendo
aí.
emoção.
Está querendo aí uma sexta rodada de goleadas,
Goleada,
digamos.
tomara, pô, tomara. Que aí o futebol brasileiro volta a ser aquele futebol
Sempre
bem
bom.
jogado. Vamos lá,
Sempre bom.
gente. Sábado também, às 9 horas da noite. Fortaleza e Bragantino. Será que o Bragantino vai se recuperar em cima do time do Rogério?
Cara, já tô perdendo as esperanças. Se pá, eles demorem aí, né? Lembrando que acabou de ser comprado, eu achei que eles se recuperariam rápido. Porém, ainda estão aí em fase de testes, digamos.
Que a defesa do Fortaleza é muito forte e o ataque do Bragantino também, só não tá sabendo aproveitar isso. O Bragantino, pra mim, vitória do Fortaleza, 1-0 pro Fortaleza.
Boa.
Tô polêmico, tô polêmico. Domingo,
Ah, mas não acho
domingão.
difícil, não.
Ah, eu acho que é muito complicado, assim, né, pra gente entender.
Ei.
Bom. Domingo de manhã temos Coritiba e Sport Recife. O que você acha
Isso
desse
aí.
jogo aí, Júlio? Um jogo morno, né? Digamos assim, não muito bom.
É, primeiramente, eu queria ressaltar esse absurdo. Que isso, cara? 11 horas da manhã, 11 horas da manhã no domingo eu tô dormindo na minha cama, tranquilo. Mas aí os caras me marcam jogo 11 horas da madrugada, mas tudo bem, enfim. Eu acho que o Coritiba tá vindo melhor, né? O Coritiba, mesmo não sendo lá um timão, considerado um timão, eu acho que está vindo melhor do que o Sport, né? Então eu vou de 2-0 Coritiba.
Ok, pode ser, concordo com você. O Coritiba ganhou do Bragantino aí, pode ganhar um ânimo a mais. Eu acho que 1-0 Coritiba, 1-0 só, jogo de poucos gols.
Fechou. Agora nós temos um jogo entre dois tubarões, Flamengo e Santos, né? E lembrando, o Flamengo é em 15º. O que você tem a dizer?
Caramba, Santos e Flamengo. Um jogo que a gente não dá para saber, né? Porque o Santos ainda também não tá nessas coisas, perdeu pro Palmeiras. O Flamengo não deslancha de jeito nenhum. Caramba, cara. Santos e Flamengo 1-1. O de empate de novo.
Bom, isso aí, cara. O Flamengo aí tá em 15º, ainda tá se reencontrando. E o Santos também não tá muito movimentado, né? Tá meio sumido, né? Tá sumido, tá isolado de quarentena aí na sua casa. Então eu acho que 1-1 também, vou com você.
Pode ser, acho que esse jogo vai ser bem disputado. Se tiver uma vitória de alguns lados, não vai ser por
Vai ser
muito.
pau a pau.
É isso. Agora o
Então,
jogo
vamos lá.
das 6 horas, né? Jogo das 6 horas. Atlético Goianiense, que veio de uma derrota no clássico, e Ceará, que veio de uma vitória, tá com moral. E aí, Júlio?
É, cara, o Atlético acabou de entrar na zona de rebaixamento com um jogo a menos, né? E o Ceará já tá lá, né? Já tá lá com as malas desfeitas, né? Deixou tudo, tá em 19º lugar. Então, eu acho que ele ganhou o clássico, mas não consegue continuar, não consegue manter, né? Enquanto o Atlético Goianiense, eu acho que tem possibilidade, né? Tem chance de ganhar, mas placar magro, 1-0.
Eu acho que o Atlético ganha também. 2-0 pro Atlético. Último jogo. Jogo um dos mais emocionantes aí, com a bagunça total.
Opa, opa, esse eu quero ver.
Porque mudou também, né? Você ficou sabendo, né, Júlio? Era 11, aí a CBF mudou pra 7. Aí depois voltou pra 11. E aí agora a CBF mudou pra 7. Novamente, eu não entendo mais esse pessoal da CBF. Cada hora é um trem
Pois é,
diferente.
esse povo parece que não consegue fazer um acal entre o povo que manda lá dentro, alguma coisa assim, e
Faz
decidir.
alguma coisa, né, velho? Pois é.
Pois
Mas
é.
aí o jogo acabou ficando para 7 horas da noite, último jogo, fechando a rodada. Talvez o jogo mais importante aí da rodada, que se o Corinthians ganhar, ele chega ali no topo e fica com um jogo a menos ainda também, né? E o São Paulo com um jogo a mais poderá se perder seu terceiro lugar. Tá valendo aí o terceiro lugar entre Corinthians e São Paulo. Vamos ver o que que vai dar. Eu acho, ou na verdade não, né? O Corinthians pode chegar perto. E aí o
É, o
Corinthians
Corinthians
com o jogo que falta, né?
pode chegar aí o Corinthians em 6º lugar.
Exato, aí com o jogo que falta, o Corinthians pode passar o São Paulo, sim. Mas depende muito do resultado do jogo. São Paulo jogou um segundo tempo excepcional no último jogo. O Corinthians não jogou bem. São Paulo às vezes treme, né? Em clássico, mas vamos de 1 a 0 São Paulo nesse ano.
Pois é, cara, o jogo aí é um clássico, né? Então, um clássico tem que desconsiderar mais ou menos os vacilos de cada time, que clássico é sempre surpresa, é outro mindset dos jogadores entrando em campo. Mas, né, eu acho que vou no modo mais tradicional, vou apostar no São Paulo também, né, para sua alegria, meu amigo Matheus São Paulino. Eu vou
Tamara, pô,
de
tamara.
1-0 ou 2-1 para o São Paulo.
É, vai ser uma vitória bem magra mesmo, por qualquer um dos lados. Independente de quem ganhar esse jogo, vai ser uma vitória bem magra. É, tomara que tenhamos um bom jogo aí, um bom clássico, que não seja um clássico como foi Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão. Então é
Isso aí.
isso, minha gente. Esse foi o podcast de hoje, episódio 8. Envia para seus amigos que gostam de futebol também. Vamos compartilhar aí o nosso podcast. A gente está gravando para vocês praticamente toda semana. É, postamos aí o último sobre a Champions, postamos sobre o Brasileirão também. Então já corre lá, assiste eles também. Manda para seus amigos. A gente quer ver esse podcast bombar.
Isso aí,
Beleza?
segue a gente no Instagram também para ter sempre as notícias fresquinhas, né, acabadas de sair do forno. E também para conversar um pouco com a gente, né? A gente adora quando vocês vão lá bater um papo, conversar, né, comentar sobre o seu time, bater um papo sobre sua escalação no Cartola, né? Sempre muito legal.
Isso aí,
Então é isso.
pessoal.
Nos vemos no próximo episódio. Muito
Valeu,
obrigado.
Julião, e valeu, pessoal, que assistiu até agora. É nóis, fiquem com Deus e até a próxima.